Eu queria perguntar ao Nestor. Nestor, a gente tem no nosso país mais de 680 dispositivos legais relacionados à segurança do trabalho. E mesmo assim, o Brasil figura aí, dependendo da fonte, né, entre o primeiro e o quarto lugar em acidentes de trabalho. E aí a gente pega algum país. Que não tem essa quantidade de legislação e tem índices menores. Você acha que primeiro, se você acha que existe um excesso de legislação, tá? E se esse número de legislação para você ele colabora para o aumento ou redução dos acidentes?
Legal. Eu acredito que o principal fator aí, ele está muito mais ligado à cultura e talvez ao ensino também, né? Porque no Brasil a gente não tem uma cultura de segurança, já que a gente está falando disso, e a gente percebe que vai muito pela legislação, né? E esse não é o melhor caminho. Por outro lado, eu confesso que eu não sei se tivesse menos legislação, se seria mais eficiente ou se ficaria mais largado. De um lado, eu tendo a pensar que se diminuísse a legislação, a gente atribuiria mais responsabilidade ao empregador e talvez ele passasse a reagir mais. Do outro lado, a gente pensa que se diminuir a legislação, alguns vão ficar folgados e vão colocar coisa de qualquer forma. Então, o que a gente sente é que falta uma genuína cultura de segurança da empresa no Brasil, no sentido de que aqui a gente tem muita legislação e quando você tem muita obrigação, você tem pouca liberdade. Entrevistando o Victor Costa, ele me falou um negócio interessante. Ele disse que numa empresa que ele trabalhou, ele teve que desrespeitar as NRs para diminuir os acidentes. Porque ele disse que o item normativo, como ele é muito definido, vou exagerar um pouquinho aqui. Como ele diz, olha, tem que ser colocado o corrimão em tal altura, com tal prego. Então, ele é muito específico. E aí, quando você vai para esse nível de especificidade, você acaba engessando aquelas empresas que teriam maturidade para ir além. Então, nesse caso, ele disse que diminuiu os acidentes desrespeitando a legislação de segurança. Então, acho fundamental os profissionais de segurança eles se educarem e entenderem, né, que, como diria o Cosmo Palácio, né, as NRs são apenas muletas. Eu acredito que o profissional de segurança, mais do que ninguém, ele tem que entender isso. As NRs são apenas muletas. A NR existe unicamente para evitar que a gente chegue a acionar o Código Civil, né, que é indenizatório. Então, as NRs existem só para isso, mas elas estão longe, mas muito longe, mas muito longe de ser tudo que a gente precisa para fazer de segurança. Por exemplo, e aqui eu estou quase encerrando, não vou alongar muito, senão
Fique à
alongar muito nessa
vontade, meu
resposta.
querido. Fique à
Se a
vontade.
gente for pensar, por exemplo, na CIPA, né, a NR5 diz para a gente como montar a CIPA. Ok. Mas é suficiente, né? Na verdade, muito longe disso. A NR diz como você dimensiona, como você imposta, mas ela não diz como você motiva a CIPA a trabalhar. Né? Você não tem nada lá ligado à motivação, você não tem nada ligado a número de participação. Você só tem assim, ó, se o trabalhador faltar mais quatro reuniões ou mais de quatro reuniões, ele está fora da CIPA, né? Se o eleito faltar, ele perde o mandato. Mas você não tem ferramentas para ajudar a motivar o CIPEIRA, a engajar o CIPEIRA. Então, todo profissional que pensar que a CIPA é suficiente para montar a sua CIPA, que a NR5 é suficiente para montar a sua CIPA, ele corre o risco de ter uma CIPA altamente ineficiente. Uma CIPA amarrada, uma CIPA totalmente atada. Né? Para ter uma CIPA eficiente, eu tenho que motivar pessoas, e isso você acaba encontrando muito mais em livros mais abertos, como fazer amigos e influenciar pessoas, do que na própria NR5. A NR5 é só como você monta a comissão. Agora, como você faz ela funcionar, aí já é outro departamento.
Não, é interessante essa fala sua citando o professor Vitor, né, o Vitor Costa, porque foi até objeto de uma discussão essa semana com o professor Mário Vidal, né, lá do programa da COP, de Engenharia de Produção, que ele falou: gente, a gente vai lá e tem um nível de ruído de 78 decibéis, né, abaixo do limite de tolerância, abaixo do nível de ação, beleza. Mas isso é garantia? de que aquele ruído não causa prejuízo ao trabalhador? Será que é isso mesmo? 78, 79 decibéis é um número bacana, né? Não tem prejuízo, né? Será que o trabalhador não fica irritado, aí falando com viés da ergonomia, né, que é a área dele, será que ele não fica irritado, e aí falando agora com viés da higiene ocupacional, será que isso não causa danos a esse trabalhador, né? Então, acho que a gente tem que pensar além da norma, né, Nestor? Além do que as NRs dizem, né? Acho que a NR ela é um parâmetro, mas a gente tem que evoluir, tem que pensar além do que está escrito ali, não é isso?
Sem dúvida nenhuma. E a gente vive num tempo muito legal, né? Onde a gente tem várias vertentes, né? Você tem segurança psicológica vindo por aí, né? Inclusive, até gravei um vídeo algumas semanas, sobre os quatro estágios da segurança psicológica, né? E você tem até mais de um autor lá fora falando sobre segurança psicológica. Você tem na Austrália, Sidney Decker falando sobre Safety Differently, você tem o Eric Honego falando sobre Safety 2, você tem o Todd Conklin falando sobre o HOP, né? Então, são várias vertentes onde qualquer pessoa que quiser, ela consegue encontrar material, vídeos que estão em inglês, mas que estão com legenda em português, para ela poder aprender a ir além das NRs. A gente tem, por exemplo, por aí o desafio, né, de implementar as ações do GRO, mas se a gente ficar focado em NR, infelizmente vai ser difícil, porque a própria GRO pede para conversar com o trabalhador, para envolver a CIPA, e se a gente for focar apenas em NR, vai ser muito difícil fazer isso acontecer.
Bacana, Nestor.